Boa tarde, ouvintes da Popular FM. É com grande alegria que a gente começa a primeira edição do Mais Elas no ano de 2018. Num oferecimento de Casarão Verde, muitas novidades chegando todas as semanas na Casarão Verde. Confira Univates, que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Ligue e informe-se pelo 0800 70 70 809. E também Projeto Vênus. Atenção, mulheres de Teutônia e região. Garantam sua vaga no workshop do Projeto Vênus e transformem seus relacionamentos em casa e no trabalho. Dia 10 de janeiro, no Baviera Parque Hotel. Boa tarde para minha companheira de mesa, Miriam Magdans.
Boa tarde, Rose. Boa tarde aos ouvintes. Um feliz ano novo para todo mundo, né? Que a gente não encontrou todo mundo ainda. Então, começando 2018 já.
Mas como as pessoas já estão acostumadas a te ouvir no rádio, tu já aproveita a brecha para dar aquele feliz 2018,
exatamente.
Né?
Para quem estiver ouvindo, vamos lá, parcerada, vamos começar 2018 a mil, né? Já estamos, inclusive, fazia quase um mês que eu não participava.
Exatamente.
Da gravação do programa, tava até com saudade.
Mas
já.
A gente vai tomar conta agora, duas semanas,
pois
a Luciana
é.
Tá de férias, né? Então a gente vai dominar esse negócio aqui agora.
Acredito que sim, ainda mais com esse assunto que é bombástico, né?
Apresentando então a nossa convidada deste sábado, a nutricionista Gabriela Jacinto. Boa tarde, seja bem-vinda.
Oi, boa tarde. Também desejo um feliz ano novo para quem eu ainda não vi.
A Gabriela então... também, que tá retomando de férias, né? Aos pouquinhos, voltando ao trabalho.
É, a gente tava rindo aqui nos bastidores que eu tô aos poucos retomando, mas sim, de fato, né, voltei das férias e já tô aí trabalhando na ativa de novo.
Agora, falando do seu trabalho, Gabriela, nutrição. O que a gente mais escutou nessa primeira semana de 2018 foram as promessas que ocorrem todos os anos, né? Todo final de ano, ano que vem, eu vou levar uma vida mais leve, mais saudável, mais fitness, né? Que é a palavra do momento. Ou, então, a tradicional jacada, né? Ter que recuperar tudo aquilo, ou melhor, perder tudo aquilo que você ganhou no final de ano com as festas. É um e outro aniversário, confraternização, amigo secreto, trabalho de... festinha de trabalho, né? De empresa, Natal, Ano Novo. E aí, como é que faz pra recuperar agora?
É verdade.
E o peso na consciência, né? Onde que fica?
Eu tive que rir que uma colega nutri, amiga minha, postou no Face.
As nutricionistas passam por isso também?
Após o primeiro de janeiro, atrasar 5 quilos na balança. Na verdade, assim, sim, de fato, é um período que a gente acaba, muitas vezes, até por essa questão de parada, enfim, tu sai um pouco fora do teu ritmo, da tua rotina. E isso inclui muitas vezes comer coisas que tu não tá habituado a comer, a não fazer tanto exercício como tu fazia, enfim. Mas tem como, na verdade, o que que acontece? Não é muitas vezes aquela questão de que tudo está perdido entre o que tu faz entre o Natal e o Ano Novo. O problema é que muitas vezes tu faz entre o Natal e o Ano Novo, aí depois tu continua.
Você emenda,
né? Naquele ritmo, né? E aí faz com que as pessoas percam aquela motivação daquela rotina que ela tava tendo antes do Natal. E com isso, o resultado que ela tinha acaba se perdendo.
Porque dizer assim que tu vai sair de férias, ou que tu vai passar por essas festas e não vai sair da dieta, provar coisas diferentes, fazer coisas... E geralmente fazer alguma coisa diferente inclui comer, né?
Claro.
Então, vai a um restaurante, vai a um piquenique, praia, beira da praia, então uma cervejada. Então, se não fizer isso, também não faz parte da vida, né? Eu acho que esse é o grande desafio da dieta, tu não acha, Gabi? Tu viver... cuidando da alimentação, mas também não perder esses momentos,
não se privar,
né?
Desses momentos.
Sim, na verdade, isso entra naquela parte da comida por prazer, né? Que muitas vezes a gente já falou em outras oportunidades aqui. Que sim, a gente precisa ter uma alimentação regrada e adequada em 90% dos nossos 365 dias, mas que em alguns períodos a gente pode se permitir, né, ter esses escapes, né, essas outras formas de se alimentar, enfim, a questão da bebida, enfim, mas a questão é o que que tu vai fazer depois? Porque muitos, o que que acontece? Aí voltam das férias, ai, pois é, mas vou retomar a academia semana que vem. Aí.
E essa semana que vem não acontece.
É, aí, e por fim, passa janeiro, passa fevereiro, entra março. Ah, não, agora esfriou. Então, ai, agora não dá, tá frio, né? Vou suar, vou sair suar da academia e vou pegar uma gripe. Não dá, né?
Então, o problema aí, nem seria só não comer, é o não fazer o exercício também, né?
Claro, porque porque querendo ou não, assim, é claro que tudo é uma questão de balanço energético. Então, se tu come mais do que tu gasta, tu vai engordar. Se tu come menos do que tu gasta, tu vai emagrecer. Mas se pelo menos tu conseguir queimar aquilo que tu come, tu não vai engordar nesse período, né? Então também essa questão precisa ser observada. Muitas vezes a pessoa simplesmente, agora não vou fazer mais nada. E daí fica naquela.
A gente tava comentando antes que, na verdade, todo mundo é expert em nutrição. Todo mundo sabe o que que pode, o que que não pode comer.
Todo mundo acha, né?
Todo mundo acha. Só que na prática, acontece bem o contrário, né? As pessoas, elas... Eu não sei, por que que é tão difícil você resistir... Você resistir a um alimento saudável, né? Ter aquela resistência e cair na tentação. Por exemplo, você tá de dieta um ano inteiro. Aí você come de lanche da manhã ou da tarde, uma fruta, sei lá, o que tá prescrito pra você. Só que daí você sai em casa, você vai lá e come e devora um pacote de biscoito, por exemplo.
Uhum. É, na verdade, assim, tem uma frase que eu vi ano passado num curso, achei o máximo, que saber e não fazer é o mesmo que não saber. Porque não é aplicado, né? Então,
boa.
Saber e não fazer é como tu disse, assim, ai, muita gente fala e muita gente se senta na frente do consultório pra mim e diz assim, ai, Gabriela, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Bom, então tu não sabe, porque senão tu faria, né? Mas, assim, sobre essa questão de resistir ou não, às vezes tem outras questões por trás, por exemplo... Em casa, às vezes, mesmo tu estando em casa, sendo o teu habitat, a tua casa, aquele lugar que tu gosta, tu tá fora daquela tua rotina. E isso, mesmo as férias, pro nosso cérebro, é um estresse. Então, a gente pode tentar controlar esse estresse através da comida, porque comida dá prazer, comida aumenta a glicose, né? Então, assim, dá uma série de coisas no nosso cérebro, aumenta a dopamina, enfim, um monte de coisa que faz com que a gente tenha mais relaxamento e que, de certa forma, também distraia a gente. Então, muitas vezes, em vez da gente sentar e ler, a gente senta e come, né? Então, assim, a gente... Muitas vezes, e isso, na verdade, de uns tempos pra cá, vem se vendo muito que as pessoas, eu acho que até pela questão de tudo ser muito no celular, não tá mais se tendo essa coisa, a distração é a comida. Não se tem outra, as pessoas não procuram muita outra distração. Então elas ficam ali, ficam muito tempo conectadas, se enchendo a cabeça de informação, mas o corpo... continua sedentário.
E se enchendo de comida, mas não é comida que tu faz em casa, geralmente,
também,
né? Quem gosta,
não é comida
quem
que faz em casa.
É miojo, é essas comidas prontas, congeladas, né? Que engordam bastante.
Embutidos e embalados.
É até onde o meu conhecimento vai, né? Que dizem quanto mais industrializado, mais a tendência de engordar os alimentos. É isso mesmo?
É, o que que acontece? Claro que nem todos, a gente não pode botar tudo no mesmo balaio, né? Mas o que que acontece? Tem muitos desses alimentos que a gente tem que cuidar porque, por exemplo, essas massas prontas em 3 minutos. Geralmente elas são pré-fritas e daí...
Olha que interessante!
Quando a gente... faz ela, claro, ela fica pronta em 3 minutos. Porque se a gente for fazer uma massa em casa, ela demora de 10 a 15 minutos para cozinhar. Então tem que ter algum processo industrializado antes para que ela seja tão rapidamente pronta. Então, isso por fim, as batatas fritas, né? Aquelas de palitinho que a gente compra congelada também, elas são pré-fritas. Então elas acabam absorvendo um tanto de gordura que mesmo que tu vai fazer lá naquela
air fryer
ou enfim, qualquer outra, acaba, ou no forno, tu acaba ingerindo uma gordura que já tá ali intrínseca no alimento, né? Então, por isso que muitas vezes eles acabam se tornando mais calóricos. Outra questão é que muitos industrializados, por exemplo, assim, molho de tomate tem açúcar. Uma coisa que em casa, geralmente, a gente não usa. Até na gastronomia se fala, às vezes, um pouco pela questão de tirar a acidez de tomate, enfim.
Né?
Mas é muito comum, às vezes, a gente vê em produtos que... necessariamente não necessitam de açúcar ter açúcar, ou que não necessitariam ter sal, E isso, querendo ou não, tudo ou incha ou engorda, né? Acaba...
Falando agora desses produtos, dos embutidos, falando do sal, do açúcar, quais são os maiores vilões? E aí eu me refiro assim, não só pra dieta, pra te manter no peso ideal, mas também pra saúde, né? Porque tem pessoas que são magérrimas, que não são obesas, não estão, mas que comem mal e tem uma péssima saúde, tem colesterol elevado, enfim, uma série de problemas.
É, na verdade, assim, por exemplo, essa questão, assim, sorvetes, biscoitos, assim, refrigerante, até mesmo esses sucos em caixinha, né? Porque muitos são néctar, não são um suco. Então, o néctar tem uma quantidade muito grande de açúcar, assim. Uma vez eu fiz uma feira, numa academia que eu trabalhava em Porto Alegre, onde eu levei num saquinho o tanto de açúcar que tinha em um copo do néctar, né? É uma quantidade absurda, mais ou menos umas 7 colheres equivalentes, assim, de açúcar.
Num copo. 200 ml.
Num copo.
É, uma coisa que...
Não era numa caixinha inteira, não era em um litro.
A gente não faz... Não precisa... Talvez a gente coloque 7 colheres numa jarra de 2 litros,
então,
né,
as pessoas, às vezes, substituem o refrigerante pelo suco, mas...
Estão tomando
elas por elas.
É, e daí tem que cuidar isso também, porque tem muito... Muitas vezes as pessoas compram uma determinada coisa por suco e, na verdade, assim, é um suco reconstituído, que tem água, que tem aroma, que tem outras coisas dentro, né? A própria questão de doces em geral... Porque tem, por mais que não seja, que não tenha muitas vezes tanta gordura, mas muitas vezes tem muitos corantes, por exemplo, marshmallow. Tem muito corante, e muitos desses corantes, por exemplo, gelatina, esses doces, balas, enfim, são corantes que na Europa já foram abolidos, já foram proibidos, e que no Brasil ainda são usados. Pela questão, já foram abolidos na Europa pela questão de câncer, de alergias. Aí a gente se pergunta por que as pessoas têm tantas alergias hoje.
É bem comum, né? Porque um tempo atrás quase não se ouvia falar em alergia. Eu lembro quando eu era criança,
alergia era de mosquito, né?
Não existia alergia.
Alergia respiratória por causa de alimentação, isso é... Confere essa informação de pessoas que dizem... Que tem reações de alergia respiratória.
Pode ter. Até porque, por exemplo, assim, pessoas que... Eu tive pacientes asmáticos que melhoraram muito a condição de asma depois
de melhorarem a alimentação.
Então, pode ter uma relação, sim.
Depois do intervalo, a gente retorna com mais elas aqui na Popular FM.